Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Lupa. Não tenho se fazer esta introdução, portanto, vamos já para o tema. Grande episódio especialíssimo, porque demorei algum tempo a fazer, escrevi bastante. E, portanto, estou um bocado na expectativa para ver como é que vai ser este episódio. Let's go, let's go, let's go. Assumo é o nome do episódio e eu, no fundo, venho aqui assumir várias coisas. Porquê? Pergunto a vocês. Porque eu sinto que preciso. Eu acho que é uma necessidade. E eu vou tentar explicar esta necessidade extrapolando um raciocínio que já mostrei aqui e que vi num vídeo, ai, num vídeo, num livro, por isso é mais ou menos, tipo, dá credibilidade, né? Vi num vídeo um raciocínio que era mais ou menos como: se tu não foste tu próprio, mesmo que as pessoas gostem de ti, tu depois não vais acreditar que as pessoas gostam realmente de ti. Portanto, vais achar que, tipo, ou que é falso o sentimento delas, ou assim, vais-te sentir mal e vais continuar a, tipo, não ser tu próprio porque te sentes mal. A ideia era ser um ciclo vicioso e não sei o quê, mas o importante é que, se tu não foste tu próprio, a própria ideia das pessoas gostarem de ti parece-te falsa. Eu extrapolo este raciocínio dizendo que, se eu não for eu próprio e me sentir somehow feliz ou assim, eu vou sentir que essa felicidade nem é bem verdadeira, porque não estou mesmo a ser eu próprio. É quase como se: até é bom, já, mas podia ser outra estar aqui e estar a sentir isto. Eu mesmo precisava dizer mais uma coisa ou outra para me sentir mesmo full. Estão a ver? Não é que eu não consiga ser feliz sem ser completamente eu próprio, mas acho que consigo ser sempre mais feliz se eu for eu próprio. Estão a perceber? Portanto, o objetivo não é só sentir coisas boas, mas é sentir coisas boas, a sentir que sou eu. Pronto. Principalmente estou a falar mais isto em termos de relações com pessoas e não sei o quê. Faz-vos sentido? Não sei se isto fez sentido ou não. Não sei se sentem a mesma coisa ou não. Pá, mas para mim é mesmo uma coisa que me mexe uma beca. Eu não sei explicar muito melhor que isto, porque se eu não for eu próprio, depois eu saio. Imagina, estou com as pessoas, não fui eu próprio, eu saio, pá, descontente. Não fui genuíno. E se eu não tivesse sido genuíno, parece que todos os sentimentos passam a ser um bocadinho falsos. Se calhar estou só errado, não é? Mas se calhar não. Anyway. Outra coisa, deixa cá ver o que é que eu escrevi. Acabei de escrever isto, portanto deve estar mais ou menos bom. Ah, risco de seres tu próprio é às vezes agires como tu sabes que as outras pessoas ou não estão à espera ou não vão gostar. E aí tens de ter bem ciente que importância queres dar àquela pessoa e, consoante o que ela diz, tens de reavaliar aquilo que és ou não, mas não tem de interferir necessariamente na ideia que tu tens de ti. Só são diferentes e gostam de coisas diferentes. Chill, sou o que sou. As pessoas não têm de gostar todas daquilo que eu sou. Amigos à mesma. Isto é para dizer, é um sentimento que eu também tenho, bué, que quando eu sinto que estou a ser eu próprio, tipo, não é tão, ou possivelmente não é tão fluido, por exemplo, conversas ou assim, porque estamos a falar de uma coisa que não me interessa, né? Olha, isto pode ser logo a primeira coisa que eu assumo neste episódio. É aquelas conversas assim de café em que estamos a falar, tipo, do ar, estamos a falar do tempo, eu não quero. Eu não consigo interessar-me, é bué, tipo, não consigo, eu consigo expressar melhor que isto, mas não quero. E, portanto, há muitas vezes que estamos a falar e eu quero falar de coisas que me interessam. Estou a ser, se calhar, um bocado egoísta, mas é porque eu sinto que os outros também não estão a falar propriamente de coisas que lhes interessam. Estão a atualizar-me sobre pequenos episódios da vida deles que não, que eu também faço, né? Eu também, é conversa que é pão, né? Odeio conversa pão. E, portanto, há bué de vezes que eu quero dizer coisas ou assim que não são, que vão, tipo, romper com a linha da conversa ou assim, ou com a intensidade da conversa, mais assim, se calhar, e que a pessoa provavelmente não, ou não pensou muitas vezes sobre isso, ou não estava a pensar a falar sobre isso, e depois a conversa nem fica muito fluida, fica só perguntas no ar. Mas se eu não o fizer, sai sempre da conversa do género: pois, mas não disse aquilo que eu queria. Estão a ver? Há ali sempre um sentimento de incompleto, porque eu não disse tudo e eu não gosto, então eu sinto que tenho de dizer tudo. Pronto, e se as pessoas não gostarem daquilo que eu disse, é quase como, tipo, é tipo azar, é o quê? Eu não vou mudar aquilo que eu sou porque as pessoas não gostam. Tipo, posso-me avaliar e posso estar sempre a avaliar porque é que as pessoas não gostam, né? E se vir que é algum defeito meu ou assim, alguma coisa que eu posso mudar sem sentir que estou a mudar aquilo que eu sou, ou quero ser. Tudo bem. Agora, quando eu digo mesmo, tipo, coisas que me interessam e digo as coisas que penso, e isso possivelmente vai ser uma coisa que vai fazer com que o ambiente fique desagradável ou que não me achem tão fixe ou tão bacana ou qualquer coisa assim, pá, eu começo a preferir dizer, porque as pessoas achem o que é que achem daquilo que eu realmente sou do que acharem que eu sou bué da fixe, mas depois nem sou bem eu. Estão a perceber? É John, what's the point de eu ser bué da fixe para as outras pessoas, mas na verdade não estou a ser eu. Estão a ver? É quase como aproveitar a vida de outra pessoa. Tu até podes ser bué feliz a ter a vida de outra pessoa, mas como não é a tua vida, há sempre tipo uma cena que está incompleta. Eu não estou a explicar isto muito bem, mas é o que eu acho. Vamos passar à frente, que eu acho que já falei muito sobre isto. Vamos só passar às coisas que eu quero admitir. E agora é tipo as várias coisas que eu vou admitindo, depois vou tipo tentar falar minimamente de algumas delas, já, para explicar porque é que eu acho que assumir este tipo de coisas pode ser importante. Que nunca percebi a escolha de quem seriam os fixes em Almada. Não curtia de não conseguir entrar. Isto é verdade. Tipo, eu andei em Almada, né? No secundário. Pá, não curti nada da minha escola. Porque eu estava na Valmelhaços. Eu já contei isto. Estava na Valmelhaços, fui para a Anselmo. E era igual. Tipo, bué putz e não sei o quê. Estava no secundário, mas só havia tipo três turmas do meu ano. Era bué podre. Então havia a malta de fixes da Almada, que não era da Anselmo. E que depois eu conhecia assim afastado, ouvia só. E depois havia algumas pessoas, mesmo da minha turma e não sei quê, que se davam mais ou menos com essas pessoas fixes da Almada e não me consideravam tão fixe como essas pessoas da Almada. E eu não percebia porquê. Não percebia porque é que achavam fixe as outras pessoas, basicamente. Principalmente quando eram só, ou assim, mais brutos ou violentos, ou só porque parecia que fumavam bué e isso era só fixe, irem a festas. Não sei. Em vez de pensar muito sobre isso, queria só assim, algum tipo de defesa ou assim, de não, não são assim tão fixos, são mais fixos na verdade, eles é que não percebem. Não sei como é que eu pensava na verdade, mas. Não. Era uma coisa que mexia, já, mas porque é que estas pessoas são fixos? Estão só a ser brutas ou gajos estúpidos, né? Há bué de gajos estúpidos que depois as gajas acham bem fixe, eu fico tipo, what the fuck? Isso enerva-me um bocado e entra-me, não é uma coisa que eu consiga simplesmente ignorar, gente. Ah, estão a ver? A mim às vezes entram. Quando acham pessoas fixes, eu fico tipo, não, não é fixe. Porque é que tu, que eu acho fixe, achas esta pessoa fixe? É uma coisa que me custa bem entrar. Outra coisa, que eu gostava de ser conhecido como alguém que pensa. Isto eu já disse aqui. Pá, basicamente, imaginem, estão a ver o estatuto que o Ricardo Luís Pereira tem, que é tipo, ah, é comediante, mas ele é um comediante inteligente, ele lê bué livros e tal. Acho que isso é bué bacana. Acho que as pessoas verem-te assim é a forma mais abusada de me. Pelo menos era como eu me sentiria mais abusado. E olha, não sei conjugar esta frase. Era como eu me sentiria mais abusado se as pessoas me vissem. Se as pessoas me vissem assim, imagina, podiam me ver de várias formas, mas essa é aquela que me iria fazer sentir mais abusado. Pumba. Consegui conjugar. Agora, esta aqui é interessante. Que tenho medo de não gostar da Ana. Ela já viu este rabisco que eu fiz aqui no móvel e ela perguntou-me sobre isto, porque é que eu tinha isto escrito aqui. Epá, porque eu tenho esta coisa, eu desde agora há pouco tempo, algumas conversas que tenho tido com ela, percebi isto, e acho que já disse isto no último episódio, tenho um bocado. O Rui Unas está sempre a dizer que é o síndrome não é traidor, mas tipo um gajo que duvida, síndrome do impostor, é assim. Porque é tipo. Tu nunca acreditas que vais ser capaz. Mas eu normalmente até sou confiante. Eu até sinto que consigo mexer com a minha confiança em certas coisas. Para tipo, lá está, sentir-me mais confiante e fazer as coisas melhor. De alguma forma consigo. Eu acho que a confiança é uma cena manipulável. Um bocado difícil de manipular, mas manipulável. E eu não tenho muita confiança nos meus sentimentos. Isto é aquela conversa que eu tive com a Ana. E não vou estar aqui a delugar muito. Mas é quando eu não sinto. Quando eu sinto coisas. Eu não sei, há algum tipo de pressentimento que posso estar a fingir, estão a ver? Porque, porque os sentimentos são bué manipuláveis. Tu podes sentir uma coisa e depois perceber que aquilo que estavas a sentir se calhar nem fazia sentido. Ou como é que tu sentes uma coisa por uma pessoa e depois deixas de sentir? São voláteis, né? E ao serem voláteis, às vezes podem parecer falsos. E eu acho que há muitas vezes em que estou a sentir coisas e já nem acredito se estou a sentir ou não. Não sei se isso acontece ou não, mas. E não sei se isto tem muito a ver com o síndrome do impostor, mas nesta coisa com a Ana é que tipo, eu sinto que gosto dela, mas ao mesmo tempo sinto que há uma possibilidade de eu estar só bem confuso e se calhar daqui a uns tempos olhar para trás e tipo, não, se calhar não gostavas. E tenho bem medo que isso aconteça, porque isso era bué mau. Não gosto de pensar muito nisso, mas eu ia me sentir bué da mal e ela ia se sentir bué da mal. E portanto tenho bué medo que seja isso que esteja a acontecer. Mas isto é só para terem a noção do quão descontrolado eu sou. Não é descontrolado, mas tipo, desconfiado eu sou dos meus sentimentos. Yeah. Eu assumo que desconfio dos meus sentimentos, é mais assim. Mas que às vezes tenho movimentos femininos. Epá, eu acho que sim. Ela depois quando leu isto disse, ah, não acho, não sei o quê. Mas eu acho que tenho. Eu acho que naturalmente às vezes tenho movimentos femininos. E esta aqui é que é grossa. Esta aqui é mais grossa. Para alguns, para outros não. Mas eu tenho sempre um bocado de receio de falar com isto com algumas pessoas. E por isso dou o ganda props a quem tipo sai bué do armário e não sei o quê. Mas para mim a sexualidade ainda não é uma questão fechada. Só naquele raciocínio lógico de que se tu gostas de uma pessoa pelo que a pessoa é, que diferença faz que órgão genital é que tem? Estão a ver? Eu ainda não consigo tipo dar uma resposta para mim mesmo em relação a isto. Porque eu acho que quero mesmo gostar da pessoa pelo que ela é, porque o resto é. Não é superficial, é importante, é a atração física e tal, mas. Não acho que seja isso que vai fazer com que tu decidas alguém ou não. Porque depois até há aquele comentário que é verdade, que é tipo, tu começas a gostar da pessoa, a pessoa começa a parecer mais atraente. Portanto, acreditando no argumento de que tu gostas da pessoa pelo que a pessoa é, o órgão genital que tem não devia mudar isso, não é? Ou o órgão genital que tu tens define-te somehow. Pá, eu não acho que isso faça muito sentido. Mas se calhar faz, não sei. Portanto, é nesse aspecto que eu acho que não está fechado. Porque depois começa-me a questionar, género. Mas será que era possível fazer uma coisa dessas? E é um bocado difícil de imaginar. Mas antes de fazer relações sexuais, por exemplo, com a Ana, isto foi bem específico. Mas já, antes de ter relações sexuais com uma sexo feminino, também, pronto, eu via porno e tal, mas não era como se eu conseguisse imaginar-me na situação. E no entanto consigo fazer e gosto. Portanto, nada me garante que não vá gostar do resto. Porque depois, ao mesmo tempo, há uma coisa que me fica na cabeça que é, epá, já, mas depois vês tipo dois gays a beijar e isso é logo nojento. Como se isso fosse tipo razão suficiente para dizer, não, eu nunca vou gostar. Já, eu também não gostava de ver os meus pais a beijarem, se estás a ver quando era puto. Eu não sei até que ponto é que não é exatamente a mesma coisa. É um sentimento assim de nojo, mas que nós não sabemos bem justificar. E a verdade é que quanto mais vezes vês, menos deixa de ser nojento, portanto, não sei exatamente de onde é que vem nem porquê, mas sei que se pode, ou acho que se pode debater no tempo, até ao ponto em que agora já há bem tempo que beijo raparigas, portanto, dá a volta, portanto, porque é que não pode dar a volta com rapazes? São só perguntas mais do que intuições mesmo, mas enfim. Pá, se eu for assumir mesmo, já houve uma altura em que tive dúvidas. Se aquilo que eu estava a sentir por um gajo era tipo, calma, mas estou a gostar. Mas acho que não. Era só porque era bué tipo cuidador de mim. Sentia-me bué tipo, ah, este gajo está bué cuidar de mim. E sentia-me bem. Então fiquei confuso na altura. Já, não, estou-me a sentir bem com este gajo, mas não é tipo brotherhood. Estão a ver? É mesmo tipo o conforto de ele vai cuidar de mim. Então na altura fiquei confuso. Mas acho que não, tenho a certeza que era só isso. Pronto, olha, já disse. Nem estava a pensar a falar desse caso específico, mas falei. Que ainda me vem rápido. Olha, é verdade. Também falei disto com. Pá, isto não tenho muito medo de assumir, porque eu acho que é uma coisa que acontece a bué de gente. Olha, isto é outra coisa boa de assumir as coisas. É que há bué coisas que são mais comuns do que tu pensas, e quando tu assumes, também deixas que a outra. Fazes com que a cama se fique mais tipo confortável para outras pessoas se assumirem também. Isso é uma coisa que eu gosto bem, é tipo saber. Mais das pessoas estão a ver, lá está. Eu não gosto de conversas de pão. E portanto eu acho e tenho a certeza, já consegui fazer isso e por isso é que também faço o podcast, para ver se vos incentiva a falarem comigo. Mas quando tu falas mais abertamente de certas coisas, ou simplesmente te abres, as outras pessoas também se abrem. E visto que eu gosto bem de ter conversas abertas, abrir-me é tipo meio caminho andado. Portanto, eu acho que assumir, pelo menos para mim, lá está, isto não tem de ser para toda a gente. Mas para mim assumir faz bem sentido também na medida de estou a dizer bem, proporcionar-me as conversas que eu mais gosto. Mas é que ainda me venho rápido. E já percebi que, epá, pronto, nem me sinto muito mal com isso, porque na verdade quando me venho rápido é porque eu, perdão, estou a ser egoísta. Me deixo levar só pela cena animal de estar ali a fazer e tal, e acabo por me vir rápido e depois tenho de compensar e não sei o quê. Mas de facto, se eu tiver tipo concentrado, e este concentrado não é como se fosse bué, esquecer o lado animal ou assim, mas é tipo realmente há ali um lado que está preocupado em que tipo, nos venhamos ao mesmo tempo, ou que ela gosta de bué também. A cena funciona e depois é sincronizado, que é muito melhor. Portanto, é que eu depois, quando venho rápido, fico-me a sentir bem culpado, fui bem estúpido outra vez. Estão a ver? E não meto na cabeça que, mano, não vale a pena. Não vale a pena ficar só aí na tua e estás a curtir bué, porque depois no final, não, mesmo na altura em que me venho, não tem nada a ver. Vir sincronizado e não me sentir culpado e sentir-me tipo contente daquilo que acabámos de fazer, ou vir-me rápido e tipo, ser uma cena bué. Sei lá, sem pensar, digamos assim, e depois ficar-me só a sentir mal. Mas é, ainda me vem rápido. E agora tenho aqui mais coisas que não é propriamente assumir. Deixa eu cá ver o que é que eu escrevi. Acima de tudo, percebo que todas estas coisas não fazem menos de mim, porque eu já as sou, assumo ou não. Desde eu só faz com que as pessoas me conheçam melhor. E eu acredito que quanto mais conhecemos uma pessoa, mais difícil é não gostarmos dela. Até outra perspectiva, um bocado mais. Sei lá, bonita ou otimista, de que quando nós mostramos aquilo que somos. Não, mas eu acredito nisto. Quando mais tipo abertos somos, mais. Porque acho que no fundo nós somos todos bonitos. Mesmo as coisas feias que nós fazemos é porque temos sentimentos, sei lá, ou de insegurança, ou de tristeza, ou medo, que no fundo é quase bonito, não é? Na medida em que são só seres humanos, tentar sobreviver, sei lá. E quando nos abrimos, conseguimos ver lá mais o nosso lado mais humano. Portanto, eu acho que assumir é mesmo. Continuando. Epá, isto é difícil. Esta eu tenho que pensar. Deem-me 2 segundos para pensar se digo isto aqui ou não. É que eu estou-me a sentir bem com. Eu vou dizer. Porque já falei com eles sobre isto. E eles não estão a dizer. Epá, não tens de dizer isso. Mas eu vou dizer. Já, vou assumir. Nem mais grande. E esta não é que eu se calhar não ganho muito com isto. Mas eu já explico o que é que estou a dizer. Que é, depois de uma bebedeira agressiva, já tive episódios fodidos com, digamos, problemas intestinais. E uma vez delas, não aguentei mesmo. E depois acordei. Lá está, mas estava a dormir. Mas depois acordei com uma surpresa. Vamos só dizer assim. Não foi simpático. Pronto, para não ser grosseiro, para não ficarem aí com imagens na cabeça, minhas, fazer certas coisas, mas. Já tive mesmo problemas mais do que uma vez sobre isso. E eu acho que, vamos, é outra perspectiva de porque é que. Eu devia fazer um resumo no final, mas. Outra perspectiva de porque é que podemos assumir, que é. As coisas tornam-se mais reais quando assumimos. Imagina, eu tenho este problema, porque de facto é um problema. Quando eu bebo, se eu bebo mesmo bué, depois não. Tenho algumas dificuldades em controlar-me intestinalmente. E quem me conhece, quem já bebeu comigo, sabe que eu grego é facilmente também, não sei quê. E portanto, tipo, quando as coisas ficam. É o outro lado de. Se eu não disser a ninguém, e a maior parte das pessoas depois não vivencia eu a não controlar assim tão bem o meu corpo, vamos dizer assim. É quase uma coisa que podia passar impune. Isto podia-me acontecer e eu sabia e passava se calhar mal com isso dessas vezes, mas depois ignorava para mim e para as outras pessoas também não tinha acontecido, estão a ver? Mas isso só vai fazer com que eu continue a fazer isto. E portanto, isto é uma daquelas coisas que eu acho que eu por mim se calhar não vou ter, não sei se é coragem, se é força, se é, não sei o que é, se calhar não vou ter a vontade de mudar, né? Quando vou ver. E não me lembro que vou possivelmente passar mal, estão a ver. Mas se eu contar, se calhar da próxima vez já há alguém que me vai lembrar do género. Mano, pá, eu não é mau, tu faz o que quiseres, mas não te esqueças que. Ah, tá bem, pronto, vá. Vou-me controlar uma beca. De facto, divirto-me mais se me controlar do que se só me deixar ir. Lá está, é um bocado aquele egoísmo. Beber é quase como fazer sexo bué sozinho, né? Porque beber, se estás a beber só descontroladamente, tu se calhar estás-te a sentir bem, mas para a festa em si é só mau, porque vais morrer, vais gregar e vais dar cabo da festa à outra pessoa. No fundo é deixar de ser egoísta. Algumas vezes em que me deixo ir. Aquela cena de não pensar, a maior parte das vezes em que não estamos a pensar, estamos a ser egoístas. Mas, disse esta, Cena. Ah, olha, engraçado. Que tenho medo de ser psicopata. Isto é bué quando, por causa da Ana. Porque ela sente bué coisas e eu depois não sinto nada. Mas eu, desde que estou com ela, melhorei algumas cenas. Já sinto coisas que não sentia. Sinto-me mais vivo nessa perspectiva. E por isso eu acho que é só um caminho. E já não tenho tanto medo de ser um psicopata. Acho que não sou, no fundo. Também tenho medo de ser um autista. Porque eu faço uma cena, tipo, de me contrair. Mas já falei com algumas pessoas sobre isso. E, tipo, descansaram. Não, acho que isso não é. Porque, olha, eu também conheço alguém que faz isso. Ou eu também faço isto. E lá está, é um bocado aquela perspectiva. Se tu falares dos teus problemas, eles normalmente diminuem. Porque o exterior é maior. Estão a ver? As coisas parecem sempre mais pequenas cá fora. Que eu gosto do meu corpo. Pá, tenho sorte. Tenho sorte e gosto de me ver ao espelho. E eu sei que tenho sorte com isso, porque há pessoas que passam mal com isso. Assumir só que gosto. Pronto, não sei, não tenho muito a dizer sobre isto. Que sou muitas vezes porco. Epá, é verdade. Porco, isto pode ser nos dois sentidos. Às vezes higiênico, porque eu sei que há pessoas que tomam banho muito mais vezes que eu. Eu não tenho a regra de tomar banho todos os dias. E já aconteceu ficar tipo 3 dias, no mínimo, sem tomar banho. Tipo, não é difícil para mim. Portanto, eu sei que às vezes não sou propriamente a pessoa mais higiênica. E as pessoas que estão comigo sabem. Tipo, sei lá, eu não. Não me ando aí propriamente a fazer barba bué de vezes, e há bué vezes que deixo as unhas ficarem demasiado grandes e assim. Nesse sentido, sou um bocado porco e pá, e assumo. Pá, não tenho um bocado de, não me sinto com energia de mudar isso. Lá está, não me faz sentir mal. Mas calhar, lá está, também só estou a ser egoísta. Mas acho que isso são coisas para mudar mais tarde. E outras vezes sou porco só de género porcalhão, estão a ver? Em termos sexuais, não sei o quê. E às vezes exagero com a Ana, e é mesmo uma cena que eu não sabia que tinha tanto, mas tenho. Tipo, imagina, conjunto de rapazes, não sei o quê, estão a fazer piadas porcas. Pá, nem gosto muito. Mas a verdade é que com ela, como também, não é que façamos coisas porcas, mas faço coisas com ela, às vezes sou bué da porco a falar de certas coisas. Pá, não me sinto propriamente mal, mas às vezes sou só demasiado e não, e ela não curto. Pronto, mas estou a assumir que tenho uma mente um bocadinho mais javarda do que pensava. Assumo. E agora, há uma mais levezinha que tenho falhado no podcast porque não tenho passado aquilo que sou aqui para o que sou fora daqui. E há, essa não é difícil, eu tenho que fazer. Eu não listo as coisas e as coisas passam bem na minha cabeça. Mas o podcast, uma das coisas boas do podcast é que eu aqui sinto-me estupidamente à vontade para dizer aquilo que eu quero. E depois, quando saio daqui, às vezes não consigo ser tão eu como o que sou aqui. E aqui, isto era quase um ensaio. Olha aí, desculpa-me a contar aqui. Isto era quase um ensaio, né? Eu venho aqui falar das coisas que me preocupam e tal, e depois ia para a minha vida real, com os meus amigos, ou com as pessoas que estão à minha volta, e seria aquilo que também sou aqui. Mas há muito tempo que sou aqui uma coisa e depois não levo isto para fora daqui. Mas pronto, é mais insignificante para aqui, que não consigo muitas vezes ser produtivo. Ah, é verdade, pá. O vício no móvel, eu falho nisso. E depois. Vou-me outra coisa que acho um bué ridículo por tipo falhar com isso, ser meio viciado no móvel. É que quando não é Instagram é YouTube, é que eu depois eu nem medo, por exemplo, nem instalei TikTok, porque sei que é horrível, sei que me vou viciar. E depois ainda me fico a sentir mal, porquê? Porque eu nem me vicio nas coisas que são mais viciantes, estão a ver? Eu nem tenho as coisas, digamos, piores. Eu imagino no Instagram eu não sei muita gente. Há gente que fica bué a scrollar só o feed. Eu nem tenho isso, eu nem sigo muita gente, fica a scrollar a lupa. Que é a coisa mais. Que é tipo TikToks, vá, mas. Lá está, não vivo bem com isso. Assumo que não vivo bem com isso. Mas isso já é muita gente que é assim, né? Estamos nesta fase da história. Vício de móvel. Mas já. Que não sei o que sou, qual a minha essência ou se isso existe. Pá, já, isto é só assumir que há alguma coisa que eu não sei sobre mim. E assumo também que sou bem orgulhoso porque. Na ideia que acho que percebo de mim. Eu estou agora a assumir que não percebo assim tão bem aquilo que eu sou. Mas, quando estou em conversas e assim, sou bem orgulhoso de género. Se me disserem que eu não sei o que eu sou, eu fico bem na defensiva. Pronto, assumo isso. Isto é outra coisa, pumba, já está. Mais uma coisa boa de assumir, que é obriga-te às vezes, tipo, a própria predisposição de assumir coisas faz com que sejas mais simpático naquilo. Na forma como te avalias. E então fica às vezes mais fácil de assumir também falhas que nem estavas à espera de assumir. Do género, isto que eu disse agora. Eu estava aqui a assumir coisas e tal, e depois, epá, pronto, vá, admito que também sou bem orgulhoso. Ou outra que tenho aqui, que a Ana também achou piada, foi: admito que eu não tenho assim tanta confiança na minha condição, mas finjo para os outros e para mim, para me ajudar também a ser mais. Porque eu acho que melhor se me sentir confiante. Eu acho que aí manipulo um bocado a minha confiança, nego mesmo para mim próprio a dizer que, tipo, não, não, tu tens certeza que vais passar aqui nesta curva, estão a ver? Porque eu sei que sim, no fundo eu tenho quase a mesma certeza que consigo, mas às vezes tipo, não sinto mesmo a confiança genuína. Então dou ali um boost de confiança falsa sei lá, para me sentir, para no fundo conduzir melhor. Mas isto para dizer que às vezes assumir coisas é quase, não tens de assumir sempre, mas se entrares no ritmo de assumir coisas, vais perceber que há coisas que tu sabes que são falsas, mas dizes para ti próprio que são verdadeiras, né? Mas que está tudo bem com isso, não tens tipo de estar sempre, eu não tenho de agora assumir para toda a gente que, pá, na verdade não tenho assim tanta confiança a conduzir, estão a ver? Mas se eu souber mesmo, no fundo, no fundo, não tenho assim tanta confiança, mas que estou a transparecer essa confiança para me motivar, então está tudo bem, estão a ver? Tanto que às vezes, quando consegues este nível de percepção daquilo que é a tua confiança ou não, consegues manter-te confiante, admitindo que não estás confiante. Gente, estás a conduzir, não sei o quê, estás a sentir confiante, né? E depois tens a pessoa ao lado e admites assim: pá, na verdade não estou assim tão confiante, mas estou-lhe a dar, estão a ver? Essa manipulação da confiança pode ser admitida que não quebra a motivação que dá. Não sei se me estou a fazer entender. Eu já expliquei isto algumas vezes para tipo fazer testes. Fazer teste, o segredo para não estar nervoso é negares mesmo que estás nervoso para ti, estão a ver? E tu no fundo sabes que estás nervoso, mas estás a negar de tal forma para ti que não te deixas estar nervoso. Claro que isto no fundo não faz sentido nenhum, mas funciona. Pelo menos para mim. Mas vá, estiquei-me bué aqui. Mais coisas. Produtivo, que não sei aquilo que sou. É pá, que falho constantemente à minha família, isso é uma coisa que me pesa um bocado. Cada vez menos. Estou a melhorar a relação. Já ando a dizer isto há bué tempo, mas estou bem contente. Ando a melhorar a relação com a minha família. Mas é para melhorar ainda mais. Ainda não estou contente. Mas ainda há muitas vezes que falho. Que eu gostava de representar. Pá, isto é verdade. Não sei se já vos disse aqui, mas eu acho que dava para ator. Acho genuinamente que dava para ator. Não para ser tipo profissão, porque eu acho que não. Pá, também acho que não quer ter essa vida. Estás a ver? Não quer ser. Ih, estás a ver? Tratei-te por tu. Normalmente trato por vocês. Não quer ser ator, não quer ter uma vida de ator, mas gostava bué de ter um hobbyzinho, estão a ver? Alguns numa fase da minha vida, ter assim aquele teatro amador perto de casa e ter uma cena e sentir que estou mesmo a representar. Porque eu acho que consigo, basicamente. E gosto. Quando finjo que sou outra coisa, eu gosto. Isto não faz sentido nenhum com o que eu estou a dizer, mas é verdade. Gostava de apresentar que me imagino montes de vezes a dar entrevistas e que as pessoas me idolatrem pelo meu intelecto. Pronto, já estou aqui a repetir-me, lá está, porque eu fui acrescentando aqui as coisas ao longo da semana. Mas sim, lá está, que me idolatrem pelo meu intelecto, já vos tinha dito, né? E depois há vezes que o meu processo de falar comigo é entrevista. Já, então, mas porquê é que você fez isto? Ah, fez isto, porque eu sou assim, ao assado. Principalmente quando, olha, eu vou admitir já outra coisa que está mais lá para baixo, mas vou dizer já, quando me imagino a fazer música ou assim, pá, eu também acho que conseguia. Música não sei, porque ser produtor e não sei quê, eu não tenho a motivação suficiente para ir aprender isso, estão a ver? Mas tenho motivação suficiente para tipo tentar escrever letras. Eu acho que conseguia escrever canções. Ou pelo menos poemas. Estão a ver? E depois imagino-me bué a dar entrevistas a explicar aquilo que eu fiz na letra ou assim, estão a ver? Mas mesmo bué arrogante. Bué arrogante, não na forma como falo, mas só a ideia de ter esses pensamentos todos, né? Eu nem escrevo, às vezes escrevo, mas penso em escrever e depois penso logo em dar as entrevistas a explicar como é que eu escrevi. É assim, admito. É assim que eu me vejo. Ah, que eu gosto de cantar. É verdade, gosto de cantar. Embora eu sei que não tenho jeito, é uma pena. Mas já está, gostava de fazer música. Ou rap. Ah, está já aqui em baixo, que adorava fazer rap e escrever músicas ou poemas só. Exato, já admiti, é verdade. Que me acho naturalmente dotado e que me mentalizo que me vou safar independentemente do que aconteça porque sou mais inteligente. Yeah. É um bocado aquela desculpa que eu dou para tipo, não ser muito produtivo na faculdade e não sei o que é, género. Pá, vou-me safar. Estão a ver? Eu sou bom, estão a ver? Pronto, isto é outra coisa que eu admito e assumo. A maior parte destas coisas, embora sejam meio egocêntricas ou assim, eu não acho que sejam más. Não sei, olha, as pessoas que estão comigo. Vocês, género, sentem que eu penso estas coisas sobre mim? Algumas, por exemplo, esta que eu digo que me vou safar porque sou inteligente e tipo, eu, sei lá, que me vou safar. Quer dizer, isso deve transparecer. Mas não é uma coisa que, embora se calhar seja só falso e não sei quê, não, acho que não é uma coisa nem que vos magoe, nem que vos faça achar menos de mim. Ou é? Não sei como é que as pessoas, tipo, veem este tipo de predisposição comigo mesmo. Não sei se veem isto sequer. Olha, não sei. Boa pergunta. Vou perguntar. Da próxima vez que estiver com o pessoal, vou perguntar se têm esta percepção. Mais coisas. Olha, estão aqui as competências a conduzir. Já, mas já falei. Que me vou safar. Já, porque me sei mexer. Lá está. Depois também tenho aquela, tive aquela experiência na Telepisa e depois ter mais trabalhos e mais trabalhos. Então fiquei com um bocado de confiança do género. Ah, mas eu sei mexer. Mas isso é só conectos fodidos e não sei o quê. Depois, que tenho ciúmes de Miguel, mas já tinha dito, é verdade, tenho ciúmes, mas me vou alongar aqui. E depois há outra aqui, mas pá, esta dá-me uma beca que é. A maior parte das vezes, o medo de perder a Ana vem de a imaginar com outra pessoa. Às vezes nem é só mesmo. Lá está, só tenho medo, não é de estar sem ela, é de a ver com alguém. No fundo, é ciúmes. E é bué da mal porque às vezes imagino-a com o Miguel. Isto é bué. Olha, eu vou fugir. Nem estava a fugir de nenhuma cena que assumia, mas esta digo e estava a fugir mesmo. Para a verdade, na minha cabeça às vezes faz tipo sentido. E às vezes penso mesmo de género. Epá, eles é que ainda não perceberam. Mas se eles perceberem, pode ser que gostem do outro e ela depois abandona-me por ele. Eu penso mesmo isto. E ela diz-me, ai, acho que isto não faz sentido nenhum. Ela, se estiver agora a ouvir isto, está tipo, ai meu Deus, eu não acredito. Mas é verdade, penso isso. Não consigo tirar isso da cabeça. Isso se calhar já não é tão saudável. Mas é. Ah, isto é giro. Que desde que a cerveja somehow me defina. Logo no início decidi que ia ser um dos gajos que ia beber, e beber bem cerveja, e que ia gostar. Porque na verdade, quando eu comecei a beber cerveja não gostava. Mas disse logo para mim mesmo, já não, eu vou gostar disto, porque eu vou ser um gajo que bebe cerveja, estão a ver? Das pessoas que tu vês que bebem cerveja e das pessoas que vês que não bebem cerveja, eu achei só tipo, não, eu vou beber cerveja. Eu sou tipo bué macho, estão a ver? Eu bebo cerveja. E admito que foi um bocado um processo de dizer para mim mesmo, não, não, tu vais gostar disto. Pá, e agora acho que posso dizer que gosto. Embora a maior parte das vezes, se calhar não está a saber propriamente bem da bem. Mas já assumi e deixo que me defina, estão a ver? Eu sou dos gajos, eu sou dos gajos, enfim. Eu bebo cerveja. Deixo que me defina. Não sei se me estou a fazer entender, mas não me apetece falar mais sobre isso. Que me sinto menos engraçado do que era, já, isso magoa-me. Muita da minha autoestima vem de ser engraçado. Por isso, se calhar também é que tenho tantos filmes de Miguel, porque o Miguel é muito engraçado. Nem é tanto pelo corpo, sabem? É mesmo pelo ser, por ser engraçado, se calhar. Que muitas vezes. Ah, isto é outra coisa mais física. Que muitas vezes fica a gota de mijo por cair. Pá, isto é um problema que eu tenho. É bem chato. Não sei se vos acontece muito, rapazes que estão a ouvir, mas eu mijo. Pá, e depois ali a abanar, a ver se sai tudo e faço força e tudo e mais alguma coisa. Mas às tantas, depois prontos, boxers para cima e tal, estou a sair da casa de banho e. Ah, espera. Ainda estava aqui uma pinga. Isso é irritante. Porque não é, no fundo não é assim muito higiénico. Mas há várias vezes que fica uma pinga. Enfim, que até há uns tempos achava. Ah, olha, ué, olha eu a ir com tudo. Mas é verdade. Que até há uns tempos achava que a minha pila era mais pequena que a média e não gostava de a mostrar em balneários. Eu dizia para mim mesmo que não era bem isso, mas no fundo era. Eu não sei se isto é verdade ou não, mas eu acho que desde que fui, que faço, ela está maior. Principalmente nem é quando está tesa, é quando está mole. Porque quando está mole, antes era pequenina. Era assim muita frouxinha. Mas agora já aparece assim uma tromba. Tipo, já descai, estão a ver? Antes era tão pequenina que era só tipo. Admito. É mais fácil assumir agora quando já não tenho, né? Agora já tenho uma pelona. Mas pronto. Peço desculpa às pessoas que ficaram tipo constrangidas. Mais. Que sonho algumas vezes que podia ter vingado no futebol. Já, isto é verdade. E gostava bem de jogar em alta competição. Eu gosto de futebol, sabem? Por acaso gosto mesmo de jogar a bola. Pronto, e às vezes vejo os gajos a jogar e é tipo, pá, eu podia ter continuado. É assim. É uma dorzinha que eu tenho. Se calhar não é bem, nem é verdade, nem é, provavelmente nem ia conseguir, porque sinceramente, se calhar não iria ter a motivação, tanto que não tive, né? Saí. Pá, mas na prática, pá, ali sempre uma coisa que me diz, eu podia ter conseguido. Mas olha, vai ficar esta dorzinha para sempre. Enfim, sou benfiquista por acaso. Isto é outra coisa que tenho a assumir. E que, quando eu vi um tipo há pouco tempo a descrever o Sporting, ele escreveu uma coisa bem engraçada por acaso que foi. Falei para dar rápido agora. Ele descreveu uma coisa bem engraçada que foi. Que quando estava no estádio, não sei o quê, estão todos e depois há um festejo e quando ganha. É tipo euforia que toda a gente sente, e é dos poucos momentos em que consegues sentir exatamente a mesma coisa de outra pessoa, que é uma coisa um bocado rara, tu estás a sentir exatamente a mesma coisa que outra pessoa. Por isso é que, por exemplo, beijos são bem bons. Gosto de beijar a Ana e depois sentir que estamos a sentir a mesma coisa. E de facto, na altura em que ele estava a descrever o Sporting e ir ao Sporting assim, eu fiquei dizendo, de facto, parece bem fixe. Mas obviamente também acontece com o Benfica, né? Quando o Benfica marca, toda a gente festeja. Portanto. Continuo Benfica, isto não se preocupem. Mas acho que no fundo isto é tudo bem estúpido. Porque eu só fui para o Benfica porque quando era puto ofereceram-me um boneco bem engraçado do Benfica. Então, gosto do Benfica. Mas nem tenho muito orgulho do Benfica, porque às vezes acho que o Benfica nem é muito. Nem tem muito fair play, nem é grande esportista, nem são grandes esportistas, portanto. Enfim, não vou falar mais do Benfica. Que odeio me sentir preso e que me recuso a sentir-me abafado pelo exterior. Lá está, isto é um bocado aquela coisa de sentir que não posso dizer aquilo que eu quero. Fico-me a sentir mal. Se há, isto acontece bem quando vou ter com amigos. Estamos a falar não sei o quê. Houve ali alguma coisa em que eu me contive. Estou na cama, vou estar a pensar nisso. Pode ter acontecido bué de coisas engraçadas. Não vou me lembrar de nada. Só me vou lembrar da coisa que eu não consegui dizer. Não sei se vos acontece ou não. Mas outras coisas que não estou. Bem, bué de coisas que eu estou aqui a assumir. Não sei se isto está a surgir para vocês ou não, mas se ainda estão aí, são fortes. Que não estou orgulhoso da forma como estou a fazer o curso. É verdade. E não me acho merecedor de fazer projetos que necessitem de responsabilidade em termos de impactos diretos que podem ter na vida das pessoas. Pá, isto foi uma coisa que disseram logo no início. E ainda bem que disseram que foi. Pá, vocês. Tipo, vocês não podem estar aí a fazer batota nos projetos e não sei o quê, nos exames. Vocês têm de saber, estão a ver? Vocês têm responsabilidade. Vocês estão a fazer um programa e não sei o quê. E depois é para uma companhia aérea, estão a fazer um programa e há lá um bug que vocês deixaram porque vocês não são bons o suficiente, o avião vai cair e as pessoas vão morrer. Portanto, vocês têm de ter mesmo. Lá está, uma responsabilidade profissional que vocês têm de ter, basicamente. Isso ficou-me. Grande tribolé, isso ficou-me. E nessa medida eu não quero assumir grandes projetos porque eu sei que não sou o melhor, nem perto, em termos de programação. Portanto, eu ando mesmo à procura de algum sítio em que me possa sentir bom para também assumir projetos. Bons, estão a ver? Porque programar, eu não vou assumir grande coisa porque eu sei que não sou bom o suficiente. Pronto, já admiti isto. Mas tenho medo de ser como os meus pais em algumas coisas. Isto é verdade. Não vou muito a fundo porque é mau de estar a dizer aqui o que é que eu não gosto nos meus pais. Mas às vezes vejo-me a ser igual a eles e não gosto nada. Às vezes quando me irrito bem facilmente. Ou a relação que tenho com o dinheiro, bem, digo logo que não. Isto foi o problema assim mais desta semana com a Ana. E é uma coisa que eu também tenho de admitir que não lido bem com o dinheiro. E por acaso foi bem engraçado porque eu falei deste episódio que ia falar e falámos mesmo especificamente da relação que eu tenho com o dinheiro. Epá, e às vezes quando pessoas que têm mais que eu gastam em coisas bem, que eu acho fúteis, eu não consigo ser simpático. Acho mesmo fútil e ridículo. E embora eu ache racionalmente isto, os sentimentos que tenho não são só por causa deste raciocínio. Ainda não percebi muito bem porque é que isto me enerva tanto, mas de facto enerva. E a forma como eu lido com o dinheiro às vezes é ser bué, digo prontamente que não, e nem penso sobre isso, se me vai saber bem ou não, é só do género. Não, isto é fútil, eu não gasto dinheiro assim. Estão a ver? E que no fundo não é a forma se calhar mais saudável de gerir dinheiro, porque o dinheiro no fundo só serve para te sentir bem. Se bem que depois é sempre aquela coisa, mas eu não, se calhar não preciso de certas coisas para me sentir bem. Ou se preciso, não devia precisar. Lá está, ainda há aqui material para dissecar. Isto fica para outro episódio. Mas admito que não, a relação que eu tenho com o dinheiro não é mais saudável. Mas coisas, medo dos meus pais, que sinto que nenhum dos meus amigos tem os mesmos interesses que eu. Já falei várias vezes. que eu quero falar e as pessoas não querem falar das mesmas coisas que me interessam. Isso custa-me. Que me deixa sentir bem mal com a minha procrastinação e que, na verdade, essa culpa nem me dá produtividade. Fico só a lamentar-me. Pronto, já tinha dito. Que as conversas de café me aborrecem imenso, já tinha dito. Que desvalorizo quase tudo o que são relações. Isto não tinha dito, mas vocês já sabem. Que desvalorizo quase tudo o que são relações onde não há uma compreensão do outro. Tenho boa dificuldade em chamar de amigo pessoas com quem só me divirto. Lá está, é tal coisa. Se eu não falar de mim, se eu não sentir que estou a ser eu com as pessoas. Não. São amigos como? Vocês não me conhecem? Estão a ver? Às vezes, se calhar, pessoas que nunca me viram e só ouvem o podcast. Conhecem muito mais do que pessoas com quem me divirto bué e depois custa-me estar a dizer que são meus amigos quando se tu lhes fores perguntar uma coisa básica que eu acho que é básica sobre mim, importante sobre mim, eles não sabem. E nessa perspectiva, pá, chamar de amigos a certas pessoas custa-me, admito. Ah, que muitas vezes imagino pessoas à minha volta a agirem mal porque é assim que eu as vejo. Isto também é verdade, eu quando acho que alguma pessoa tem assim algum defeito, eu visualizo bué as pessoas a transparecerem esse defeito. E às vezes deixo que estas imagens que eu tenho das pessoas cresçam mais do que pelo que as pessoas fizeram mesmo, é pelo que eu já imaginei que as pessoas fizessem. É um bocado, também não é muito saudável. Quando acho que as pessoas têm algum defeito, e não me digo principalmente, quando não sinto que lá está, estou a ser sincero, sinto que acumulo só aqui coisas por dizer, estão a ver? Parece que a pessoa cada vez que é uma pessoa pior. Mas é. Ah, isto aqui também é uma coisa que tenho um bocado de vergonha, que é não sei lidar com os meus pais me obrigarem a fazer tarefas domésticas, o que é ridículo. Mas é verdade. Imagina, eu todos os sábados tenho que lavar o chão. E pá, todos os sábados fico frustrado por ter de lavar o chão. Ainda não consigo ter o mecanismo automático de falar comigo e dizer: mano, vais só lavar o chão, podes estar a ouvir música. Tio, não ias fazer grande coisa. Aproveita para tipo, começares a ter um dia mais produtivo logo ao sábado. Mas não consigo conversar comigo e fico só, mas porque é que eu estou a fazer isto? E a minha irmã já não está aqui, porque supostamente eu faço metade e ela faz metade, mas convenientemente há bué sábados que ela não está em casa. Mas lá está, não lido bem. Não lido bem. Sou orgulhoso, na ideia que me percebo, também já tinha dito. Pronto, e que não sei lidar com o dinheiro. Pronto, já disse, já admiti tudo o que me lembrei durante uma semana e meia. Lá está. E no fundo também já disse várias coisas sobre o porquê que é importante assumir. As cenas tornam-se mais pequenas quando estão cá fora, porque o exterior é maior do que o interior. E dizer a verdade aos outros é garantir que dizes a verdade a ti. Ou pelo menos que tentas. Yeah. Ui, tenho aqui mais umas vergonhosas. Afinal, tenho mais. Ah, só mais uma. É, yeah, só mais uma. Que deixei de usar boxers claros, isto é verdade, porque ficavam marcas castanhas na zona do rabo. Não sei se isto acontecia muito. Pá, eu limpo o cu quando cá, estão a ver. Mas às vezes não. Quando usava o boxers claro, também já não usava há muito tempo. Se calhar já me sei limpar melhor, não sei. Pá, mas passado. Também era bastante tempo, mas começava a ficar marcas. Tenho que lavar mais o cu. Mas isto foi uma conversa. Eu disse mesmo esta frase: tenho que lavar mais o cu. Mas foi uma conversa que eu já tive com a Ana, mais ou menos. E ela disse uma coisa bem cómica, mas bem acertada: que é, se vocês tivessem cocó noutra parte do corpo, imaginem. Somehow tinham um cocó no braço. Vocês não iam tirar só com papel. Vocês iam lavar bué da bem o braço com sabão, iam esfregar bem, iam passar água quentinha para tirar aquilo dali. Mas cagam todos os dias e passam um papelzinho. Se tiverem com pressa, se calhar. Não, estou a brincar, vocês passam sempre o papel, estou a brincar. Eu também passo sempre o papel. E passo várias vezes. Mas pá, não é a coisa mais eficiente, obviamente. Limpar cocó com papel. Ridículo. Estamos em 2021. E limpamos cocó com papel. Porra. Prontos. É isso. Ah, e depois uma outra coisa importante. Que é, às vezes vocês não assumem coisas. Isto eu digo mais para vocês porque eu não tenho este medo de assumir coisas. Mas podem ter medo de assumir coisas porque. Ou melhor, pelo que as outras pessoas vão achar. Não, não é isso que eu quero dizer. Pelo que as outras pessoas depois podem vos atirar à cara. Eu disse aqui várias coisas que as pessoas me podem dizer. Haha, mas tu veste rápido. E há uma cena que eu acho. Primeiro, nunca pude pôr isto em prática porque nada que eu tenha contado a uma pessoa, a outra pessoa depois me atirou à cara. Por acaso, isso aconteceu uma vez com a Ana, ela fez isso sem querer. Não soube lidar ali bem com alguns sentimentos que estava a sentir e tipo, ofendeu-me, basicamente. Mas, lá está. Como foi mesmo uma coisa que eu lhe contei e depois ela mandou-me aquilo à cara, Até foi mais fácil para mim perceber que tinha sido só mesmo ela que tinha estado mal. E que no fundo tinha sido só ela que me ofendeu e tudo bem. E chill. Depois falamos sobre isso e foi bem bacana. Mas quando tu assumes alguma coisa que queres melhorar e as pessoas mandam-te isso à cara, fica bué claro que as pessoas só estão. Que são as pessoas que estão a ser tristes, que estão só a ofender, estão a ver? Não há um lado à disposição, né? Ah, tu vens-te rápido. Por exemplo, agora alguém dizia-me: Ya, eu sei. É um problema, tem um problema. Porquê é que me estás a dizer isso? Está a ser mal. Estão a ver? Não me conseguem envergonhar com uma coisa que eu assumo. Isso torna-te mais forte. Pronto, está dito. É isso. Olha, está feito. Foi bué da grande, pessoal. Espero que tenham gostado. Se não gostaram. Não, mas gostaram, não é? Pá, era um episódio especial, ficou grande. Acontece. Espero que tenham gostado e. Pá, vemo-nos por aí. Já sabem. Ah, e comentem. Comentem, por favor, várias coisas que eu disse. Vá lá, falem comigo, pessoal. Pessoal, falem comigo. Já sabem. Falem comigo.